Você está ouvindo o Rentarja Podcast, estrelando Rafael Amon, Marcos Amon, Matheus Marreiro, Felipe Avelino, José Fontinelli e convidados.
Bem-vindos ao Rentarja, sua revista em forma de podcast. Depois de muita espera, estamos de volta com um formato renovado, não é, José?
Fala, Rafael Amon! Agora o Rentarja é dividido em quatro e nós temos quatro deles: tecnologia, música, curiosidades e cinema.
Estamos aqui também com as presenças ilustríssimas do nosso amigo Felipe Avelino. Apresente-se, Felipe!
Fala, galera. Felipe Avelino, cinéfilo, vagabundo e é isso aí.
E mais uma apresentação ilustríssima do podcast e blog, site, qualquer coisa, Toalha Nerd, Cássio!
E aí, aqui quem fala é o Cássio Júnior do blog Toalha Nerd, do podcast Toalha Cast, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos aqui para poder falar dos quatro temas e falar de muita merda.
E junto conosco aqui está a presença do meu ilustríssimo irmão Marcos Vinícius.
De acordo com a nossa mãe, o homem desta casa.
Isso aí, gente. Então aguarde tudo isso. Não saia daí, como diria o Schwarzenegger, pois nós teremos após a vinheta vários quadros bacanas pra você. Até mais! E-mails! Estamos aqui no bloco de e-mails do Rentarja. E nós temos alguns recadinhos. Nosso podcast está com formato renovado, não é, Marcos?
Aquela velha desculpa do blog de sempre. Estávamos muito tempo sem postar. Queríamos muito continuar fazendo podcast. E aí uma coisa leva a outra, outra coisa leva a uma. E acabamos reformulando tudo.
Né? E também porque justamente está um pouco com respeito, lógico, a todos os outros podcasts que tem por aí. Mas esse formato JN, Jornal Nacional de podcast, já tá um pouco batido, né? Então é legal você fazer uma coisa um pouco mais de nicho, um pouco mais específica do que ficar pensando em pauta de tema toda semana. É muito complicado, dá muito trabalho.
Exatamente. Afinal, nós somos hipsters, né? Então você pode ver no nosso site que a gente tem um look completamente tradicional, mas não é tradicional, é hipster, porque ninguém mais usa esse look, só a gente.
Tipo, eu já gostava de site feio antes dele estar na
Exatamente.
Moda.
Exatamente. Então, quando você no futuro ver que os sites feios que estão na moda, lembre-se de nós que iniciamos essa... O quê?
Alguma coisa. Whatever, né? E nós temos também uma explicação para dar nos quadros. Agora o nosso podcast está dividido em quatro blocos, né? O Dead Cat, de curiosidades. De cinema, nós temos o Cantinho da Pipoca. Também nós temos de música o Sangrei no Ouvido. E de tecnologia, nós temos o Tecnobabble. Só nomes hipercriativos, né, Marcos?
É, pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock.
Lagarto sem tarja.
Lagarto,
Spock, e nós temos também, né, seria uma falta de respeito fazer essa leitura de e-mail sem ler um e-mail, né? O cara mandou um e-mail que lá em janeiro.
Ah, mais atrasado do que a Google, né?
Mas em respeito ao meu querido amigo Henrique Hakimi, eu vou ler o e-mail dele, que se trata do podcast sobre memes.
É, porque olha só, Henrique, ele só está lendo seu e-mail 300 anos depois porque ele te respeita, tá?
É um carinho, né? A gente tem que ter um carinho pelos nossos
fãs. É um carinho com a nossa audiência.
Então, boa tarde, galera. Aqui é o Hakimi de Brasília, 26 anos, analista de sistemas. Ó, amigo teu, Marcos.
Jesus Cristo.
Ótimo cast, rindo muito e como já disse no comentário, ficou foda a edição. É, mudou tudo, Raquel.
Mudou, acabou.
Acabou.
Então você não
pode parar de escutar.
Acabou, Raquel.
Acabou. Uma história de troll. Eu dava aula em um hospital para crianças e adolescentes com problemas de violência, drogas e tals. Os PCs tinham caixas de som e a galera ouvia MC Racionais e raps do Brasil.
Calma aí. Ele juntou. Caraca, que trabalho é esse, mano?
Um dia não aguentei, tirei as caixinhas de som e coloquei fones de ouvido baratinhos em todos os PCs para não me encher o saco. Viram dos pacientes que fala:
Aí, tio, cadê as caixinhas de som?
Aí fala assim, pô, cara, caiu um raio e queimou todas as caixinhas de som. Hahaha, troll é uma merda. Abraços e ótimo trabalho e sucesso. Ele não apanhou. Você ainda tá vivo depois disso?
Se ele tá vivo, só pode significar uma coisa. Ele virou a fada da informática lá no... onde ele dava aula lá.
Ou ele é uma chita robô.
Ah, não, chega disso, pelo amor de Deus. É, muita coisa não foi falada no podcast de meme. Agora que eu me lembrei, porque faz muito tempo que a gente tá no podcast de meme. Mas muita coisa não foi falada, muita coisa interessante, por exemplo. Meme é um conceito da teoria da comunicação. E meme porque rima, na verdade é meme, né? Porque rima com theme, que é tema em inglês. Então fica aí a informação inútil que a gente devia ter falado há 300 anos atrás e não falamos.
E outra coisa também, Marcos, nós temos nosso contato. E qual é o nosso Twitter?
É o @semtarja.
Mais fácil do que isso, qual é o dois disso?
Eu tive que decorar isso daí por um tempinho antes de a gente começar o bloco de e-mails, né? Mas eu sou estúpido, então...
Calma aí, a gente errou ainda, a gente é muito burro, cara. É, TarjaCast. A gente tem que mudar esse Twitter.
A gente tem que... Ah, o Twitter tá errado?
Tá.
Então você que está acordado neste instante, a sua chance de hackear o nosso Twitter agora, porque provavelmente a gente esqueceu.
Não, né? Não, é porque existe um arroba... Sentarja na internet.
Ah, já existe um arroba Sentarja, né? Então você não perdeu a sua chance de hackear o nosso Twitter. Então, campanha deu nome pro Twitter do Sentarja, será?
É. O que a gente faz com aquele TarjaCast? Nós não ficamos mais TarjaCast.
É, eu acho que a gente devia colocar alguma coisa pra trollar mesmo, tipo, Sentarja 13.452.
É, não, vamos fazer Sentarja _.
Isso. Estrelinha, estrelinha, Sentarja, estrelinha, estrelinha.
Então, aguarde pro Sentarja _. Se ele existir, a gente coloca aí no post. Se não, a gente coloca o link do próximo Twitter do Sentarja.
A gente não tinha um e-mail pra falar?
Temos, sim. Temos o contato@sentarja.com. E mande qualquer reclamação de como estou dirigindo, desabafos pessoais ou comentários do podcast.
Se você foi atacado por uma chita robô, nos deixe saber.
É, principalmente se for daqui a 170 anos. Porra, Sentarja! Estamos aqui, mas no cantinho da pipoca. O que é o cantinho da pipoca, Jucan?
Que é uma super inovação, coisa de primeiro mundo, hein? Que a gente vai falar dos filmes, tanto ocidentais como orientais, como da Antártida, aqui no podcast. A gente vai falar deles e vai dar um final alternativo pra eles. Pra depois, você que tá nos escutando, mandar um e-mail, ver o filme, claro, primeiro, e mandar um e-mail pra gente falando se é isso mesmo, porque com certeza muitas pessoas não vão ver o filme, a maioria vai, mas não, é só suposição. Suponhamos tudo, então.
E o primeiro filme do Cantinho da Poca dessa semana é um filme de uma franquia mais do que conhecida, é o Legado Bourne. E a sinopse do filme conta que é o quarto capítulo, e o filme empresta apenas o título da série, criada por Robert Ludlum, e é estrelado inicialmente por Matt Damon. A trama original acompanha um novo agente, Aaron Cross, que é interpretado por Jeremy Renner. Não sei se fala Renner, Renner, sei lá.
É Renner, Jeremy.
É Renner, é da loja, igual da loja, né?
Renner.
É o Jabai.
Mas
já começou
Renner,
o Jabá?
Já começou o Jabá. Então, o Aaron Cross, ele é recrutado pelo governo em um projeto secreto que parece ser a versão aprimorada do programa Treadstone.
Então, o elenco do filme, os importantes. Jeremy Renner, que é querendo se provar como astro de ação, já fazendo como Vingadores, Guerra ao Terror e uma participação no Protocolo Fantasma, o quarto filme do Missão Impossível. Edward Norton, que é muito conhecido também pelo segundo filme do Hulk. E Clube da Luta, grande Clube da Luta.
Ô, oh, Clube da Luta, quem pode esquecer da participação dele
no Clube da Luta? Eu vejo o Clube da Luta toda semana, cara. Esse cara é um deus.
É Bíblia em DVD.
Cara, não custa na minha cara, mas eu nunca vi esse filme, cara.
Sério? Ah!
Que isso, cara?
Primeiro fail do participante aqui. Já começou?
Tá boa.
Pensou um cara que curte quadrinhos, cara. Eu nunca vi o filme do Watchmen, cara. Nem Sin City.
Que isso, cara.
Também que gosta de quadrinhos.
E temos a Rachel Weisz, né, o Felipe? Onde que ela, qual filme que ela participou mais mesmo?
É, Jardineiro Fiel. E dois filmes do Múmia, aquele filme com o Brandon Fraser, de comédia bizarro. Ela fez muito filme independente também, é Um Beijo Roubado e esse cinema aí que quase ninguém vê.
E nesse trailer, gente, que o que eu pude perceber nesse trailer é que ele pegou meio que uma fórmula que a gente já conhece já do 007, né? Tanto que é muito, muito copiado, muito emprestado esses dois gêneros, tanto 007 como a franquia Bourne.
Exatamente, eles copiaram um do outro, cara. Se tu pegar o primeiro Bourne, Identidade, é muito 007. Se tu pegar o 007 Cassino Royale, é muito Jason Bourne, cara. É um copiando do outro.
Cara, você vê até as iniciais. Você vê o JB ali, cara. É igual, cara. Jason Bourne e James Bond, cara.
É, exatamente.
O corte do trailer também é muito parecido. Alguns cortes secos, meia tela, aparecendo imagem em cima da outra.
É, o personagem falando ferido.
Isso. Lembra um pouquinho mesmo.
Então vamos fazer a nossa pequena boladinha aqui, começando com o palpite do nosso convidado.
Cara, eu já vi esse trailer pra caramba já. E, assim, eu tô esperando muito pra poder ver esse filme. Apesar que minha expectativa tá lá embaixo. Tá, assim, lá no esgoto junto com as tartarugas ninjas e o professor delas. Que, assim, uma das coisas que me desanima no filme é que o Paul Greengrass, que é o diretor da Supremacia Bourne e da Ultimato Bourne, cara, ele não tá no... Vai passar, né, o novo diretor. E o Matt Damon também saiu.
E saiu xingando muito esse filme.
É, ele falou que não tava mais afim, cara.
Ele falou que não quis fazer porque era uma bosta.
Nossa.
Comentário dele.
É, e reza a lenda também, cara, que um dos motivos do Matt Damon ter saído também foi porque o Paul Greengrass, ele saiu da série. Assim, ele já trabalhou com ele também na Zona Verde, cara, além desses dois filmes do Bourne.
É, ele fez o Zona Verde, que foi uma birra ali, que como não, ele não ia fazer o novo Bourne, ele fez o Zona Verde com o Matt Damon.
Outra coisa que me desanima pra caramba também, que os três primeiros livros, cara, da série do Bourne, foram escrito pelo Robert Ludlum. Eu acho que eu falei certo ou não?
É Ludlum, sei lá. É Ludlum.
E, assim, a partir da Supremacia Bourne, cara, foi o Eric Van alguma coisa, cara. Eu não lembro o nome completo. E, assim, cara, eu não sei, cara. Eu acho que vai ser muito galhofado, vai ser muita copiação dos outros filmes.
É, eu tô com um palpite que a atuação do Aaron Cross vai ser basicamente o Gavião Arqueiro, só que num filme da franquia Bourne.
Cara, eu não sei. O Jeremy Renner, cara, eu acho ele um ator bem ruizinho. E, assim, no Gavião Arqueiro, cara, ele foi o pior Gavião Arqueiro que você podia imaginar. Por aí, só um coadjuvante ali.
Mas tu viu que ele reclamou depois que ele fez o filme? Ele falou que ele atuou errado, ou mal, ou menos que o esperado, porque o papel não tava condizente com o que o personagem deveria fazer, sacou? Ele falou que teve pouco espaço. Como assim, pouco espaço?
Pô, mas também o elenco é bem grande, né, cara? Não tem como botar um momento foda ali pra todo mundo.
É, pô, é foda, cara. O Hulk é muito gordo, cara. Ocupa muito espaço lá e não dá, cara.
Sem contar que o filme também tem muita brincadeira e cada um tinha um momento ação e um momento piada. Até o Hulk fez piada no filme.
Pois é, não. Metade do o espaço do filme foi pego pelo ego do Tony Stark também, tá ligado?
Mas vamos parcar pro nosso segundo filme aqui. Nós temos muitos filmes para comentar. Temos a nova adaptação, quer dizer, a primeira adaptação de Abraham Lincoln como nada mais nada menos que um caçador de vampiros. Sim. É a adaptação do livro de Seth Graham Smith. Falei certo, Felipe?
Seth.
Autor também de Orgulho, Preconceito e Zumbis. O filme conta a história da luta do presidente Abraham Lincoln para se livrar do mundo da praga dos zumbis, o verdadeiro motivo por trás da Guerra da Sucessão.
Tá. Exatamente. O filme conta com Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead e Rufus Sewell. O Rufus Sewell, ele é aquele vilão do Coração de Cavaleiro. Eu não consigo lembrar dele assim de cara.
Ah, é? Nossa.
É, ele é o vilão do Coração de Cavaleiro. E o Dominic Cooper, ele se lançou fazendo o pai do Tony Stark no filme do Capitão América.
Boa atuação, boa atuação.
Ele fez um filme também, O Dublê do Diabo, que é sobre o Sozer que fazia o filho do Saddam Hussein para aparições públicas.
Aliás, o personagem que eu mais gostei do filme do Capitão América é justamente o pai do Tony Stark.
Howard Stark.
É, pra mim, o melhor personagem daquele filme, sem sombra de dúvidas.
Cara, demais, demais.
Então, o que a gente pôde perceber no trailer do Abraham Lincoln? Muita ação, né? Muito blockbuster total. Né,
é, eu não cheguei a ler o livro. Eu não sei vocês chegaram a ler. Mas assim, pô, eu achei que vai ser bastante ação. Eu não sei se o livro é assim. Mas eu fico pensando, cara, um filme sobre Abraham Lincoln caçando vampiros, cara. Se fosse um filme nacional, como é que seria? Itamar Franco é, matador de sacis, cara?
Pô, cara, é Dom Pedro contra a mula sem cabeça, cara.
Esse daí é mais...
Eu tava comentando com o Felipe que eu percebi, né, porque tá falando muita merda, mas eu percebi que apesar do filme não ter sido dirigido pelo Tim Burton, ter sido produzido por ele, eu acho que tem muito da estética do Tim Burton no filme. Não sei se alguém mais notou ou se foi eu que viajei.
Assim, tanto que muita gente acha que o filme é dele, né? É aqueles filmes de, que o produtor interfere muito mais que o diretor. Visto o Cloverfield, que o pessoal acha que é muito filme do J.J. Abrams, mas não é. Ele só bancou o filme. Todo mundo acha que o filme é dele.
É, bancou, não dirigiu, mas deu um monte de pitaco, né?
É.
Pô, não, cara, tu faz assim, faz não sei o quê. E esse Timur aí é famoso já por uma trilogia russa, né, Felipe?
O diretor Timur Bekmetov, ele é conhecido por uma trilogia de livros que ele mesmo escreveu e já lançou dois filmes dela, que é Guardiões do Dia e Guardiões da Noite. Esperando o terceiro.
Qual? Guardiões da Tarde? Guardiões da Tarde.
Guardiões da Tarde.
Guardiões da Sessão da Tarde.
Tá aí
e
um
ele também fez aquele procurado adaptação do quadrinho do Mark... Ih, agora esqueci a porra do nome do cara.
Zuckerberg.
Não, é Mark Miller.
Mark Miller, boa.
Adaptação
boa.
Do quadrinho do Mark Miller, o mesmo quadrinista do Kick-Ass. Ele fez procurado e o Timur adaptou pro filme.
Cara, primeiro falar que é um filme assim que tem muita gente na expectativa. É, pô, eu acho que vai ser um filmaço, pô. Principalmente nessa nova leva agora que os americanos estão fazendo de readaptarem histórias com personagens um pouco diferenciados, digamos assim. Já tivemos aquela a Bela Adormecida, já tivemos umas histórias diferentes, o Caçador também. E agora desse Abraham Lincoln, cara, eu espero que seja tudo que o trailer tá falando que vai ser, sacou? Boas cenas de porrada, o cara tentando justificar a Guerra da Secessão. Notem, não é pouca coisa. É a Guerra da Secessão.
Não, pra mim vai ser a história real, porque eu não conheço nada de história americana, então pra mim é exatamente o que aconteceu.
Não, a Guerra da Secessão foi aquela guerra que teve entre o Norte e o Sul.
Sim.
O Sul escravocrata e o Norte, que era abolicionista, eles entraram na porrada e morreram.
Até hoje não sabem os motivos dessa guerra. Até hoje é discussão entre os historiadores porque essa guerra aconteceu.
Foi o cargo dos vampiros, agora nós sabemos.
Mas agora nós sabemos.
Tem uma.
Cuidado
tem
com o vestibular, cara.
Cuidado com o vestibular, exatamente, né?
É pra é a questão lá do vestibular. Quem foi o Abraham Lincoln? Ah, matador de vampiros aí.
É hora da revisão.
É engraçado que. Eu posso falar um pouquinho do que eu anotei no trailer?
Aham. Uhum,
claro. Comparando com o livro?
Pode, fica à vontade.
É que o livro ele pega muito. Ele é narrado muito na visão de um cara que é o diário do Abraham Lincoln. Aí, de vez em quando, a história achei até muito parada, assim. Porque ele para pra relatar numa visão histórica. O filme, cara, é só porrada. Tu viu no trailer, é só porrada. Não tem nada
de errado. Ele deve ter pego todas aquelas partes paradas, corta e vamos botar blockbuster no meio, pra vender.
Então. Isso é o que no jornalismo nós chamamos de critério de noticiabilidade. O cinema deve ser critério de...
Porra da habilidade.
É, grande dinheiro no cinema. Critérios de blockbuster. Que é grande violência, tu pegar um personagem histórico e distorcer ele, dar uma visão totalmente meio Van Helsing, assim, com o Abraham Lincoln, cara. Vai ficar super maneiro. E aquela cena que o cara pega um machado e joga na cara dele, e ele usa o machado como uma arma, mano, eu vou gritar quando eu ver aquela cena no cinema, cara.
É, cara. Porque no livro não tem machado rifle no livro, não tem correndo incêndio, é mais documental, cara.
O cara vai ser o Van Helsing, e parece que ele foi introduzido na história, se me permite a palavra, pela mãe dele, né? Porra, o cara era o Supernatural daquela época, tá ligado? Vai ter um episódio de Supernatural, 8ª temporada, que ele vai encontrar o Abraham Lincoln lá, batendo contra o
Lobisomem. Inclusive, no livro, ele tem uma longa conversa com o Edgar Allan Poe no livro. Os dois conversando sobre os vampiros. É um capítulo muito louco.
É um capítulo inteiro de easter egg, né?
É, exatamente.
Eu acho que vai ser sensacional e tô esperando pra ver. Quero muito ver esse filme. Tá.
Próximo filme, um filme nacional, totalmente inocente o nome do filme. Jovem da Fé, e quando eu li esse nome pela primeira vez eu pensei que era um jovem crente, mas o nome do cara, o nome do personagem é da fé mesmo.
E é engana mesmo.
É, engana.
Tu lê sem ver, tu...
Totalmente então. Inocentes pra um filme nacional também, o título engana pra caramba.
Pois é, não, filme nacional é sempre assim, né? O Jovem da Fé e os amigos embarcam na missão de tornarem-se os bandidos mais poderosos e temidos do morro onde moram. Pra quê? Pra conquistar o coração das menininhas, lógico. Pra que mais, né? Só que nenhum deles tem o menor talento pra isso.
Tô lendo do filme, é o Fábio Porchat e a galerinha dele.
Fábio Porchat e amigos, né?
É, cara.
É, e é só a galera do tráfico, ó. Fábio Assunção, cara.
É, pode crer, né? Fábio Porchat
e... Fábio Assunção, cara.
Fábio Assunção e... ator global, né? Tem que ter. Filme nacional tem que ter ator global.
Internado por drogas um tempão lá no Rio de Janeiro, tá ligado?
É, exatamente. Voltou pros cinemas. É, só quem importa mesmo, né? Tem Mariana Rios também, mas só quem importa é ele. E os
é, mas esse filme tá faltando o Selton Mello.
É, né?
Tá faltando. O Selton Mello é igual o Morgan Freeman nos filmes americanos, cara.
Mas tem várias atuações célebres no filme, pô. O Baiano, verdade. O Baiano e o Zé Pequeno interpretando policiais. Olha isso, olha que virada. É, vários easter eggs. É basicamente uma comédia. É tipo um besterol americano, só que brasileiro, né? Pagando uma
sátira. Um besterol de filme favela, cara.
É, um besterol de favela, porque eles pegam vários easter eggs. O easter egg da galinha logo no início do trailer é muito bacana.
E tem a brincadeira também que eles fazem com a fotografia nesse filme, que o personagem do Fábio Assunção faz com câmera fotográfica.
É, exatamente.
De novo, eles usam também jornalistas no filme pra poder explicar alguma coisa aí, com certeza vai ser ocupação, vai ser tipo pra dar fama pros caras, né? Vão querer colocar jornalismo no meio, jornalista no meio.
A única coisa que eu achei escrota nesse trailer é eles pegarem o comandante do BOPE e fazer uma puta bichona.
É, verdade, verdade.
Não vai funcionar muito bem, não.
Porque já, isso já é muito batido pelo BOPE de Elite, né, cara?
É, e eu não entendi também aquele Ozzy Osbourne na cadeia. O que vai ser, se vai ser engraçado. Mas eu achei a atuação do Fábio Porchat, como sempre, deve estar excelente, né? Gosta de matar gente, mas é um ser humano. Vamos ver, né? Parece ser divertido, né?
Sim, sim. Depois de ir aí comeu, parece ser um grande filme, cara. Porra,
é. Que... é, eu tô com uma expectativa bastante forte pra esse filme, entendeu? O cinema nacional tá melhorando, assim. Os filmes brasileiros de 5 anos atrás não eram ao nível dos filmes brasileiros que estão sendo lançados nesses anos. Né? E eu acho que vai ser um filme hiper divertido, que não sei se vale a pena ir ao cinema ver. Eu veria se tivesse dinheiro pra isso. Mas eu acho que vai ser um bom filme brasileiro.
Procura o teu cinema aí perto da sua casa, que tem promoção de R$3 numa segunda-feira. Pelo menos aqui perto tem.
Pô, é boa, é boa, é boa.
Filme e ver o filme.
Vamos para o nosso próximo filme. Um filme que não é lançamento, né? Já caiu no Japão há algum tempinho, mas que está aí vindo pro Brasil. Vamos ver qual é, né? É o Samurai X, Samurai X, né, falando bastante karaokês, X.
E no Brasil vai ser substituído por Samurai Xuxa.
Ou Samurai 10, né.
Ou Samurai 10, tá, pô.
Criado por Nobuhiro Watsuki, a série conta a história de Kenshin e Himura, lógico, todo mundo já sabia disso. O espadachim andarilho que jurou usar a espada para a vida e se recusava a matar quem quer que fosse, enquanto reparava a injustiça no Japão da era Meiji. O filme tem direção de Keiji Otomo e já estreou no Japão dia 25. E, gente, quais são suas opiniões em cima do trailer do Samurai X?
Eu achei que esse trailer aí mostra muita coisa para um filme de 10 horas, hein, cara? Quero saber como é que eles vão trabalhar isso aí, de botar tanto acontecimento, que no filme tem muito personagem do anime. Tem uns 7 personagens de anime. E no anime são 70 episódios. Como é que eles vão botar 70 episódios em 2 horas? Essa é a minha preocupação nesse filme aí.
Como eu já tinha comentado, eu também acho que é muita história, é muita coisa, é muita personagem pra você colocar num filme de quê? 2 horas estourando. E eu acredito.
Igual que... também quando era também passava na Globo o Samurai X.
Exatamente.
Era censurado mais ou menos. Cada episódio tinha um 3 lá, cara. E você assim, não entendia nada. Se for resumir num filme. filme assim também fica completamente perdido.
É, e a visão que me passou do trailer é que é como cosplay Samurai X gravado, né? Tá todo mundo muito limpinho, tem até aquela cara de japonês andrógeno, sabe qual é?
Exatamente.
E outra coisa, eu acho que se fosse pra fazer um filme de Samurai X, pelo menos usasse a animação oficial, que é, conta a história de como o Kenshin ganhou a cicatriz dele. É uma história muito mais densa, muito melhor de se adaptar do que uma série gigante que é o Samurai X. Eu não sei se vai... Não sei, o japonês gosta de tudo que lança lá, né? Então, não sei como é que vai chegar aqui no Brasil, não sei se vai chegar em muitos cinemas no Brasil. Acho que vai ficar um filme meio que esquecido, meio que underground da galera otaku.
Quanto ao tamanho, a extensão do filme, é só chamar lá o diretor do Senhor dos Anéis, que daí ele faz 3 filmes rapidamente, tá ligado? Não, daí chama ele rapidinho. Vem aqui, carinha. Só aceita fazer sua trilogia, então vem cá que tu faz trilogia aqui tranquilamente. Tu vai ter obra, tu vai ter...
A minha expectativa é que o Kenshin vai arregaçar naquela porra, que pelo que parece no trailer ali, ele vai enfrentar o Saito, vai enfrentar o Sanosuke e vai enfrentar o personagem lá que eu nunca lembro o nome dele, mas ele é inspirado no Gambit, segundo o autor. O cara lá que tem um olho estranho, tem um faixa na cabeça tipo Gambit.
É o que queima?
É o que para o tempo. Ele trava o personagem olhando. Tipo, vai enfrentar todos eles. Aí se segundo, pô, seguir a linha do anime, vai terminar eles e vai ficar um gancho pro Shishio, que o Shishio não apareceu no trailer.
É, verdade, verdade.
Vai ficar um gancho aí pra luta do Shishio.
É, então tomara que tenha um 2, né? Uma continuação aí.
É, eles vão ver quanto vai arrecadar nisso aí pra ver se encoraja, né? Porque tem muito filme que termina com gancho que não tem continuação. Se não, alguém lembra daquele filme do He-Man lá, que termina com o esqueleto saindo do poço, até hoje ele não voltou.
Exatamente. Ele tropeçou e caiu de volta lá.
Bom, mas é isso aí, pessoal. Vamos torcer pra dar bastante grana pra esses japoneses loucos aí, pra vir no Brasil em um ótimo cinema, tá ligado? Dar uma grana pra eles fazerem o 2.
Ou não, né? Dependendo de como for o filme.
Não, pior que Dragon Ball não vai ficar, cara. Pode ficar tranquilo.
Caraca, né, cara? Dragon Ball, podia fazer um podcast inteiro xingando Dragon Ball.
É, seria uma boa.
Ia ser fácil de gravar. Bom, mas esse foi o Cantinho da Pipoca e fique preparado, pois nós temos mais atrações chegando aí. Tecnobabble. Estamos de volta com o Sem Tarja, agora no nosso bloco Tecnobabble. E o que é o Tecnobabble? É uma expressão criada no universo de ficção científica para descrever diálogos tecnológicos que não fazem o menor sentido. E ele cabe aqui na nossa descrição porque nós estamos selecionando as melhores notícias do mundo da tecnologia para você. E começamos com uma notícia bem peculiar, né, José?
Pois é, cara.
As pessoas agora vão poder estudar dormindo. É o sonho de todo universitário.
Pois é, então, Rafael. Segundo a matéria, estudantes daqui a pouco vão conseguir aprender até enquanto dorme. E o que vai ser muito bom, né? Porque vai dar mais depois outra coisa. Mas, basicamente, o artigo é da mulher da Universidade de Ciências Comportamentais de Jaffa, Ilana Harrison. O processo consiste no seguinte: os pesquisadores pulverizam os voluntários com cheiros agradáveis e desagradáveis enquanto eles dormem. E depois, enquanto acordadas, os voluntários entram em contato com os odores agradáveis e sons, apitos, para condicionar o cara a entender o que ele está estudando. É, segundo a pesquisa aqui, está falando que quando os voluntários estão acordados, eles ficam estudando os odores, tá ligado? Não fala, tipo assim, do que o odor... Eu acho que eles devem criar alguma técnica de memorização para os odores e para as palavras, tá ligado?
Ah, então tipo, o cara vai decorar a tabuada escutando, sentindo um cheiro de peido.
Isso.
Aí, quando ele dormir, vão peidar em cima dele e aí ele vai sentindo o cheiro desagradável do peido, ele vai lembrar da tabuada enquanto dorme. Oh my
God! É, cientificamente o nome disso é aprendizagem condicionada, tá ligado? Eles podem fazer isso também com choque. Seria interessante, porque daí o cara toma um choque e lembra rápido.
O problema é dar choque enquanto tá dormindo, né? Acho que depois disso ele não vai conseguir dormir muito direito. Muito bem.
Mas... Mas ele vai se lembrar rapidinho do que aprendeu. Só de lembrar e tomar um choque, a memória vai ativar, a memória corporal, ele vai lembrar rápido.
Sim, é o meu sonho, né? Não que eu queira, assim, aprender alguma coisa com cheiro de peido.
Acho que ninguém quer, né?
Mas assim, é o sonho de qualquer vagabundo. Eu sou um cara preguiçoso pra caramba. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita preguiça pra poder estudar. Deve ser um dos motivos que não tenho faculdade ainda. Mas enfim, pô, seria bacana, mas eu acho isso meio surreal ainda, cara.
Não, é que eu acho que do ponto de vista da ciência do sono, isso é um pouco complicado, sabe por quê? Tem aquela parada assim que o sono, por exemplo, de 8 horas, ele serve exatamente para descansar todo o corpo, né? Então eles falam que as primeiras 6 horas o cérebro ele trabalha mais com mecanismos assim de restituição do organismo, processos internos, cacete a 4. Quando eles falam de aprender uma coisa durante o sono, só se o cara estiver muito bem, tipo assim, o cérebro só vai começar a aprender depois que o corpo inteiro estiver tranquilo, tá ligado? Depois que ele conseguir fazer a faxina inteira no corpo, que ele vai pensar em aprender alguma coisa.
Então você propõe o quê? Ele dormir às 6 horas e depois disso alguém começar a soltar um cheiro desagradável nele.
É, mais ou menos isso, porque olha só, como o Cássio acabou de falar, imagina se tu pega uma pessoa que vai, por exemplo, pra uma balada, que vai sair no dia inteiro, vai pra um forró, que nem o Rafael gosta do forró. Vem dessa forró, vem dessa forró. Uhum. E daí ele chega cansado, aí ele vai chegar cansado em casa e vai botar os odores aí pra estudar. O corpo dele vai estar tão cansado que ele não vai conseguir estudar, entendeu? O que eu tô querendo falar é que eu acho que o cérebro vai trabalhar mais com uma parada de tentar descansar o corpo, fazer as atividades do metabolismo em geral, do que tentar ensinar o cara aquela lição dele, entendeu? A autora aqui do artigo fala que o estudante de medicina vai poder aprender quais são os órgãos do corpo. Porra, o cara vai decorar os 100 e poucos órgãos enquanto dorme, cara. Eu duvido.
É impossível, né? Se bem que, pra mim, iria aumentar minha produtividade em 200%. Teve uma época que eu tava tomando um remédio pra melhorar meu apetite e esse remédio, ó, porra, não apetite sexual, porra.
É a famosa azulzinha.
Enfim, aí era esse remédio dava sono, ao contrário do Viagra, né? E eu comecei
já usou Viagra!
Mas enfim, esse apetite dá muito sono. E eu não conseguia mais assistir aula nenhuma na faculdade de Direito, né? E os professores lá encrencam muito com quem tá dormindo na sala de aula. Dá um monte de porrão. Cara, a única forma que eu continuava de assistir a aula era ir no banheiro de vez em quando, eu sentava no vaso e dormia, cara. Não tinha como. Aí que pelo menos eu pudesse usar esse método, eu podia pelo menos, né, sentir algum cheiro. Dava descarga lá, né? Dava. Sentia um cheiro. Só que aí eu teria que estudar que tinha um cheiro de merda também, né?
O cheiro já estaria lá, né?
Exatamente, mas aí seria bom, né? Se eu fosse pro banheiro dormir e continuar estudando enquanto dormia. Ou não, estudando na sala de aula também, dormindo, não sei.
Pô, eu tenho que estudar pra uma prova, aí você vai lá e corre pro banheiro.
Não, e isso só prova como a ciência, cada vez mais, ela eleva o patamar do homem sedentário, né, não, cara?
Pois é, né, cara? A ciência gira em torno da preguiça.
Da comodidade, cara. Porra! Antigamente a gente tinha que levantar pra trocar o canal da televisão, cara. E hoje em dia, meu Deus, cara. Tem até televisão no corpo das pessoas.
Bem, uma coisa que nunca funciona pra mim é controle remoto. Sempre tem que levantar ainda pra trocar de canal.
Are you stupid?
É?
Tira que tá ruim, cara. Tira a pilha e troca. Passa a pilha no sofá, tá ligado? Pra fazer a eletricidade destaque. Aí volta.
A próxima notícia desta semana é uma notícia, digamos, bastante peculiar. Uma empresa Xing Ling chinesa criou um iClone baseado nos rumores que estavam surgindo em torno do iPhone 5 em relação ao tamanho da tela, em relação ao design. Criou seu próprio aparelho Xing Ling, até aí tudo bem. Só que os advogados desta empresa estão ameaçando a Apple em processá-la por plágio caso elas lancem realmente um iPhone parecido com o que ela lançou antes. Nossa!
Cara, só tem uma coisa a falar do cara que teve isso, cara. Genial. Cara, gênio.
Gênio, né, cara? Você já teve algum telefone Xing Ling, cara?
Eu tive um. Eu me lembro bem dele, era um daqueles. Eu acho que é iPobre, né? Que eles chamam.
Uhum.
Que é aquela imitação barata do iPhone, só que menorzinho. E assim, ele era todo. Como é que eu posso dizer? Ele era todo precário. Nada funcionava, tinha vários aplicativos que não abriam nele. E Eu dei graças a Deus a um dia que eu tava bêbado e eu perdi o carregador do celular e depois nunca mais encontrei uma outra bateria.
É, porque esse daí tu perde qualquer peça do aparelho, já era.
Esse eu teria que ir na China pra poder comprar outro. Tanto é que amigo, depois que eu descobri que é uma porcaria, o cara não aceitou o iPhone de volta.
Nossa.
Isso foi com 2 dias de uso.
A gente acaba sendo trollado pelas tecnologias chinesas, né? Eu lembro que uma vez meu irmão chegou a importar um Xing Ling. O telefone veio gigante, lembra aqueles tijolões que vinham no início da era dos Xing Lings? Quando o touch ainda tava em moda e tudo era touch, canetinha e tal, sendo que a tela da touch quebrou em um mês, aí não pôde mais usar a tela, tinha televisão, mas a televisão era uma bosta, né, que não pegava canal nenhum. Até hoje eu não entendo por que a pessoa quer ter uma televisão no celular. A televisão já é uma merda vendo em casa, imagina vendo na rua. Mas esse telefone até que tá vindo com uma configuração bem decente. Ele tá vindo com Android, agora os novos Xing Ling estão vindo com Android.
Cara, é interessante porque ele é sempre um mil e um, né? É sempre um canivete, que a gente acabou de falar. Vem com um monte de aplicativo, televisão, GPS, todas as redes sociais, até redes sociais chinesas, americanas, russas. E só que daí acaba rápido, cara, porque o produto não tem uma boa qualidade no final das contas. É só produção em massa mesmo, né?
É, esse iClone especificamente, ele foi fabricado pela empresa Gufone, de Hong Kong, ele é chamado de i5. Olha só, né, cara, que ironia, né? i5, não parece iPhone 5, né? Quem sabe? E agora, por que a Apple ganha, perde? A Apple agora tá com a bola toda depois que ganhou o processo em cima da Samsung.
Como é que... Tá que nem o Rock Balboa, tá ganhando de todo mundo, cara. Já ganhou da Samsung e tu viu lá, né, que o cara da Samsung pagou tudo com moedas de 5 centavos.
Ah, isso daí eu não acredito não, cara. Eu acho que
é... Não, tem foto, cara, tem foto.
This is bullshit.
Eu não acredito, não acredito em foto, não acredito. Só me mostra um vídeo com uma certificação lá, com tudo dizendo, aí eu acredito, mas vendo fotos, cara, desculpa, mas é muito viagem você pagar com moeda, cara.
Que isso, cara? Então, eu acho que tem logo pra tudo, ainda mais nesse mundo aí da irreverência tecnológica.
Cara, se isso foi verdade, foi a trollada master, cara, de todos os tempos.
Eu vou procurar a matéria no G1 e vou deixar nos comentários.
Então você, ouvinte, deixa nos comentários o que você acha que é verdade ou mentira. Deixe suas fontes. Antes também, nós queremos desvendar o mistério do processo da Apple.
Bom, essa notícia aqui é pra você, Rafael, e pro José também, que são da macumbaria aí. Assim, se vocês pensam em vender algum tipo de voodoo, cara, no eBay, cara, que pra quem não conhece, provavelmente todo mundo conhece, é um site que vende vários tipos de coisa lá, desde, sei lá, um chinelo Havaianas até um unicórnio.
É o Mercado Livre elevado ao nível universo, né?
Cueca do Elvis Presley, tava vendendo cueca do Elvis Presley lá, cara. Usada. Caramba. Como assim?
Bem, mas voltando ao assunto, tirando as cuecas, cara, falou que o eBay agora tá proibindo a venda de magias, poções e feitiços. Se é que... Eu não sei, eu não sabia que esse tipo de coisa vendia, assim.
De acordo com o site aqui, ele diz que algumas pessoas vendiam, entre esses artigos, né, conselhos, vendia conselhos, bruxarias, sessões de cura, bênçãos, regras, maldições, tarô e qualquer tipo de artigo metafísico. Se bem que conselho, uma vez eu vi uma reportagem que o cara vendia ideias no Mercado Livre. Pagava pra ele e te dava uma ideia. Foda-se a ideia, te dava uma ideia. Não falava qual a ideia que ele ia te dar, mas te dava uma ideia.
É, se a ideia é boa ou não, cara, o dinheiro dele tava lá.
Ô, José, se você tivesse que inventar um artigo metafísico pra vender no eBay ou no Mercado Livre, né? Porque aqui no Mercado Livre ainda é possível, né? Não sei, eu acho que dá pra vender ainda. O que você inventaria de artigo mágico pra vender aqui no Brasil?
Pois é, eu inventaria uma armadura.
Inventaria a armadura do Homem de Ferro.
Mil e uma utilidades, faz tudo e deixa o cara que tá dentro dela muito...
Sei lá, pro Brasil é meio inútil isso, que aqui a gente já tem a TechPix já, que faz tudo.
É verdade. Então pois inventaria a armadura TechPix.
Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem.
MP3, cara, gravadora.
E você sabe que a TechPix tem no cinto do Batman, né, cara? Quando ele tem que botar aquelas coisas lá, espião e tudo, é a TechPix que ele usa.
O treinador oficial do Bruce Wayne é a TechPix, né? Então, com essa última notícia, nós vamos para o nosso próximo bloco. Fique aí, aguarde!
Andrei no ouvido.
Bem-vindos ao bloco Sangrei no Ouvido, o bloco que a gente faz recomendação de bandas que poucas pessoas além de nós mesmos conhecemos. E eu vou abrir aqui o bloco falando de Dan Crooked Vultures, uma banda formada em Los Angeles em 2009 por nada mais nada menos que Joe Paul Jones, antigo membro do Led Zeppelin e um excelente baixista, Dave Grohl, que todo mundo conhece, lógico, de Foo Fighters e do Nirvana, e Josh Homme, vocalista do Queen of Stone Age. Ele também, o grupo também inclui o guitarrista Alan Johannes durante as performances ao vivo, e eu posso dizer que é uma banda excelente. Mistura o melhor dos três estilos do Led Zeppelin, o baixo da banda é animal, o vocalista é inconfundível, a voz do Josh Homme. Dave Grohl é foda na bateria também, eu não sei como é que ele consegue cantar tão bem tocando bateria, eu nunca conseguiria cantar do jeito que ele canta tocando bateria, acho que é uma habilidade sensacional.
Pô, David Grohl parece aquele baterista também do Nirvana, né, cara?
Porra, parece pra caramba, né?
É igual
deve ser, gêmeos.
É cosplay.
Eles lançaram o álbum com o mesmo nome da banda também, né? Dan Crooked Vultures. E a minha música favorita é a que está tocando no fundo, Mind Eraser No Chaser. Uma música animal com um refrão que cola na tua cabeça e não sai mais. E você, José, qual é a sua sugestão de música para o podcast desta semana?
Cara, a minha sugestão é pra você que gosta de dançar agarradinho, sacou? Que gosta de falar uma coisinha pra menina, um forrozinho, a banda UO, cara. Mas espere, não é qualquer banda de forró. Primeiro, eles não são nordestinos, são de Goiás. E a banda UO, ela tem, na sua formação, Mel Gonçalves, cara que é transexual, começa por aí, o cara tem 21 anos, depois tem um outro músico, Davi Sabag, 21 anos, o cara é ruivo, é um branquelo ruivo, e uma cantora chamada Mel Gonçalves, que também tem 21 anos, cara.
Todo mundo novinho,
eles
né?
São, é, novinho, basicamente, e famosos, eles são uma banda de tecno forró, tá ligado o pessoal lá da Amazônia faz lá no tecno, meu nome, cara,
tecno-brega,
é. Eles fazem isso no forró, então fica uma coisa pra você chamar uma gatinha e ainda tem que estar elétrica ao fundo, entendeu? É uma coisa... É louco, cara. Mas os caras são muito maneiros. É tipo assim, dá pra tu escutar e dá pra pelo menos rir bastante, as músicas têm alguma maneira. E o mais engraçado é que elas são... A banda é muito controversa. No site deles fala que a banda UO é inspirada em uma gíria LGBT. Quando alguém diz que uma coisa é UO, significa que é muito ruim. A escolha do nome foi a brincadeira, já que a temática do grupo é brega.
Eles já sabem.
É como se fosse o oposto do Pica das Galáxias, não é?
É UO.
E é que nem o que você é criar uma banda e falar achando a banda. Banda de merda. Merda, é o nome da nossa banda.
Outra coisa controversa é que a virada na história da banda UO, ou seja, quando eles começaram a ter sucesso, foi quando eles foram apadrinhados pelo grupo Bonde do Rolê.
Nossa, agora, a grande Bonde do Rolê, tu não conhece? Todo mundo conhece o Bonde do Rolê. Tu não conhece,
filho? Agora, cada vez melhor isso aí. Tem que ter filme disso aí.
E agora eles chegam na heresia máxima, que mistura rock e funk. Meu Deus,
nossa,
cara!
Nossa senhora!
Eu nem consigo imaginar o que é isso.
É, não dá, cara. E ao fundo, você vai escutar Cheirinho do Perfume, que foi do primeiro single deles, que o nome é Motel. Já começa por aí, a banda de forró é Motel mesmo. E você vai amar, cara. Se você não amar, pelo menos você vai rir pra caralho, porque os videoclipes são muito bons, cara.
Parabéns, banda UO com o seu álbum Motel, vocês... Com o War mesmo. Parabéns. E você, Felipe, qual é a sua sugestão musical desta semana?
Tô trazendo pra vocês Mão Bojó, banda pernambucana de indie rock nacional. Você aí que anda decepcionado com a música nacional hoje em dia, que só quer ficar xingando e procurando um pouco, tô trazendo aqui um pouco pra você do que é bom. Trazendo o álbum que eu mais gosto, Amigo do Tempo. A música que eu escolhi é Duas Cores. Porque essa em especial é o que tem, eles usam melhor, o desde que eles fazem com teclado e sample. Porque essa música é de Dor no Cotovelo aí, é ele de mimimi com a namorada lá mandando isso se fuder lá aí. Dessas músicas assim que animam.
E fechando aqui, nosso convidado especialíssimo. O que você recomenda pra gente, cara? Fala aí.
Bom, eu acho que cada dia eu recomendaria uma coisa diferente pra ele. Eu sou do tipo de pessoa que ouve desde Elvis até Metallica. Mas assim, uma banda que pouca gente conhece, eu acho que deveria conhecer mais, eu acho que é até uma boa oportunidade também de divulgar também, que é uma banda americana, chama The Mars Volta. A banda é formada pelo
Cedric pelo Omar Rodrigues Locke, foi formado em 2001 e mistura vários estilos, cara, desde jazz até hard rock, tem muita influência também de música latina também. É, tem algumas músicas também que tem um estilo meio Rage Against the Machine, igual a minha música predileta. É, eu pedi até pra também deixar o link também, chama Goliath também. Tem muito estilo de Rage Against the Machine. E, assim, também é muito variado. E eu considero, assim, uma coisa única e é bacana, cara. Assim, à primeira vista, você pode até estranhar que é diferente de qualquer outra coisa que você vai ouvir, mas, assim, é muito bom.
Uma coisa bacana no Mars Volta é que eles misturam muito idioma também. Então tem uma música deles, que é a Será Eyes, que começa em espanhol, vai pro inglês, e daí termina em espanhol de novo.
É uma coisa que nós precisamos, né? Nós brasileiros, nós temos pouquíssimo costume de escutar qualquer coisa que seja relacionada à música latina, até um pouco de preconceito mesmo. E os outros países da América Latina escutam até bastante coisa de música brasileira e a gente não acaba não conhecendo nada de música relacionada à música latina.
Existe muito preconceito, cara. E até mesmo se tu for ver, fazer línguas assim, o pessoal fala, ah, aprender espanhol, ah, língua de pobre. O pessoal escolacha muito, cara.
Qualquer
cultura latina.
Eu acho que devia ter uma mente aberta, igual os europeus lá, eles escutam o Michel Teló adoidado.
Coitado dele,
né? Ele que escuta o Michel Teló, a gente tem no mínimo obrigação de tentar pesquisar um pouquinho sobre música latina, né? Olha a merda que ele que escutou da gente.
Marcos Vinícius, diga para nós qual é a sua dica musical da semana.
Minha dica da semana é Levi Stephens, ou Levi Stephens, ou sei lá como você vai pronunciar isso, um cantor independente de R&B de Washington, D.C. É sensacional o site dele, levistephens.com, um site até bem legal e tudo indica que ele escreve nesse site. Mas ainda melhor do que isso é quando você vai na biografia dele e vê a primeira frase. Descobrir Levi Stephens é como aproveitar uma surpreendente refeição num café local que você passou milhares de vezes e só agora resolveu entrar. Eu adorei essa definição dele, mas a primeira vez que eu descobri esse cara foi escutando o Sky FM. É dificílimo de achar algum álbum dele na internet. Ele é bem estrito ao iTunes e ao Amazon, né? Eu, pelo menos no Groove Shark, não achei. Mas ele tem também aqui um canal do YouTube onde você pode pesquisar algumas músicas dele e eu vou te falar. É muito bom. Sorry for the Pain é a música que eu comecei escutando ele e eu adoro essa música, tá nos meus favoritos.
Então, com essa indicação de Marcos Vinícius, nós vamos seguir para o nosso próximo bloco, Aguarde a Vinheta! Badcast, seu bloco de curiosidades do mundo e da internet. Estou aqui com meu ilustríssimo irmão Marcos. Como você vai, Marcos?
Cada vez mais ilustre, Rafael, e escuta só. A NASA está perguntando aos pequenos infantes como nomear o seu potencial asteroide matador.
Que é?
Então, deixa eu te falar. É assim, eu vou contar a história sendo bem pragmático. Daqui a alguns anos, um asteroide vai acabar com toda a vida na Terra, né? Afinal, nós, como planeta, já vivemos muito e merecemos mesmo a ira divina. E a NASA descobriu isso e está perguntando aos seus pequenos estudantes, você precisa ter 18 de idade ou menos, para dar um nome a esse asteroide. Afinal, que criança no mundo não gostaria de nomear a catástrofe iminente sobre o nosso planeta?
Então, de acordo aqui com os dados da NASA, daqui a 170 anos que vai cair o asteroide, existe a probabilidade de 1 em 1000 dele cair na Terra.
Não. Detalhes. Daqui a 170 anos, a chance é de 1 em 1000. Isso são detalhes. O que importa é, crianças estão sendo convidadas a dar o nome para o asteroide matador. Isso é o que importa na notícia.
Eu nunca tive a oportunidade de dar um nome assassino para um asteroide. Qual o nome que você daria para um asteroide dessa forma?
Eu não sei, cara. Murder Dudu seria, mano.
O cocô matador, né?
Isso, poderia, poderia. É, não, mas não pode. Não pode dar nomes como cocô matador, porque no fim da notícia eles falam que você precisa ter 18 ou menos, obviamente. E você precisa da presença de um adulto para nomear o seu asteroide matador. Ah. Então os adultos provavelmente
então,
dão.
Seria Totô da Morte, né?
Isso, seria Totô da Morte. Mas olha só, já tem aqui uma página com as aplicações mais votadas. E tem aqui uma aplicação no. Aplicação, na verdade, de applications, né? De submissões. E tem aqui um nome que tá ganhando, que chama R2 Detour.
R2 Detour.
R2 Detour. Então, ou seja, o desvio do R2, né? O pôster da propaganda é muito bom. O nome da promoção é Name That Asteroid. Name That. E é todo cartoon, assim, tipo, vamos dar nome ao aquilo que vai, pode destruir a vida na Terra.
O asteroide tem uma carinha bonitinha, tipo a Hora da Aventura?
Isso, é bem isso. É bem isso, é bem a Hora da Aventura mesmo. É muito bom, cara. Vamos ver a premiação pra isso? Aqui tem Rules and Prizes. Parece propaganda de cereal, sabe qual é?
Tipo, abre o cereal e ganha um asteroide da morte.
É muito bom. O grande prêmio é que você vai ter o nome de uma coisa matadora no seu sistema solar. Se aquilo atingir Júpiter, vai ter uma cratera de Júpiter feita com seu nome.
Ou então, caso atinja a Terra, você vai ser responsável por nomear o asteroide que matou todos os seus descendentes.
Se for o asteroide Rafael Amon, por exemplo, toda a vida na Terra será lembrada, a pequena vida na Terra restante
eu fico
será lembrada.
Daqui a 170 anos, as pessoas, digamos que existe a chance e a chance vai acontecer, entendeu? Essa chance de mil, uma em mil, foi a que foi pra lá e as pessoas... Aí imagina o anunciante falando, infelizmente a humanidade tá triste hoje porque o Totô gigante vai mesmo cair na Terra.
Imagina se a humanidade se salvar por um pouco do Doutor Gigante e começa a fazer filmes pra isso, tipo Armagedon. A Aerosmith cantando a trilha sonora de Totô Gigante 2 em
Profundo
Impacto. Isso, Totô. Você vai ter como ganhador o seu asteroide com pôster, adesivo e cópias na Planetary Report Kids. Você vai ter o modelo no asteroide e vai ter notícias e itens sobre outras missões engraçadas no espaço.
Parabéns, NASA. Você está de parabéns. Eu torço, cara. Tomara que esse asteroide caia na Terra, sinceramente.
Tá bem. Se você está escutando isso daqui a 170
anos, mande e-mail.
E tem um perigo iminente. Eu gostaria de falar uma coisa. Você vai morrer com um asteroide maneiro batendo na cara.
Próxima notícia. Essa de extrema relevância. Robô Cheetah corre mais rápido que o Usain Bolt.
É isso daí. O Pentágono do seu departamento de Skynet, né? O mesmo departamento que fez o Arnold Schwarzenegger versão Akuma robô. Ele desenvolveu agora o robô que bate o recorde de todos os dispositivos robóticos de quatro pernas. Então é uma Cheetah que corre 28 milhas por hora. E corre mais rápido que o Usain Bolt, né?
Isso é só um detalhe, né?
Só um detalhe,
Eu fico imaginando lá no blueprint deles, né? Bom, temos que fazer uma Cheetah e nós temos que fazer ela super veloz, temos que fazer ela ultra resistente, velocidade, o quê? Nível Usain Bolt.
E o melhor de tudo, eu fico imaginando o departamento de marketing disso. Eles ficam, vamos inventar conceitos para um robô que assuste as pessoas.
Não, e o showroom deve ter o Usain Bolt de um lado, né? Garoto propaganda. E a Cheetah de um outro, eles colocam uma pistazinha, né? Com um monte de militar isso. Olhando no fundo, nas cadeirinhas.
A Cheetah com o número no peito, né?
Bota isso. Os dois pra correr pra ver quem ganha. Só que no final, a Cheetah ainda destracalha o Usain Bolt.
Eu muito quero fazer uma montagem agora do pós das Olimpíadas com o Usain Bolt em segundo e a Cheetah.
Correndo atrás do Usain Bolt. É pra pegar o Usain Bolt com uma cara de terror nos olhos.
O que significa que agora a Skynet tá chegando cada vez mais próxima na realidade e nem o Usain Bolt pode correr.
E prova também que os filmes de Terminator erraram, que na verdade quem volta no passado é uma Cheetah robótica pra destruir Sarah Connor e sua prole.
Pelo menos os robôs, quando se estabelecerem na Terra, já vão ter sua própria versão do Rei Leão. Que bando de merda que a gente tá falando. Mas enfim, o que realmente me impressiona nessa notícia é a seguinte afirmação. Que o cara lá falou, Noel Sharkey, professor de inteligência artificial e robóticas da Universidade de Sheffield, falou na BBC, abre aspas, A principal preocupação sobre esta máquina é que a sua inteligência artificial não pode distinguir entre civis e combatentes.
É, isso implica...
Porque, afinal, na guerra, se eu encontrar uma cheetah robô, eu realmente não vou querer ser um combatente.
Não, eu não vou querer ser nada. Meu filho, se a tua cidade tá sob ataque, meu filho, imagina você olhando pro horizonte e ver 10 mil cheetahs robóticas correndo ao horizonte em direção à tua cidade, meu filho. Pode se matar que fudeu. Você não vai correr mais do que a cheetah, então nem tem jeito. Nem adianta correr.
Mas é o quê? Você vai correr mais do que a cheetah? Não vai. Tu vai quebrar um carro e vai tentar atropelar as cheetahs? Também não vai.
Eu acho que no futuro vai ter uma guerra onde vai ter vários clones do Usain Bolt se degladiando com cheetahs robóticas.
Versus cheetahs.
Prelúdio de Mad Max.
Ou
Usain Bolt montados em cima de cheetahs. Pense nisso.
Putz, Guilherme. Calma. Eu imaginei agora.
Nossa, essa viagem já tá muito dorgada, cara.
O mascote chegando à esquerda.
Mas saindo desse mundo de dorgas, vamos para a nossa terceira e última notícia. Tecnologia de controle remoto transforma baratas em feras de enterros. Nossa senhora, eu nunca pensei que o meu controle remoto poderia fazer uma barata se transformar numa fera.
Você ouvinte, clique na foto que vai aparecer no post. Você tem que clicar nessa foto. É uma barata que está com uma mochila eletrônica. E se você perceber bem, eu acho que é um durex essa parada que tá prendendo. Eu não sei, você, rapaz, olha direito.
Tá colado com o Super Bond, que eu não viu?
Não, tem uma plaquinha preta assim e tem um durex, sabe qual é? Então assim, é bem Bikman. Eu imagino um programa do show de Bikman ensinando a como você fazer a sua própria barata por controle remoto.
Parece até aqueles circuitozinhos, né? Que a gente deve ter, ele deve quebrar no controle remoto mesmo, deve ter algum circuito no controle remoto.
Então.
Que você cola na tua barata e a sua barata vira um robozinho. Mas pra que serve essa barata robótica?
Primeiro, ela serve pra salvar as vítimas de terremoto. Na verdade, é uma boa invenção. Apesar do total de respeito à classe das baratas, é uma boa invenção. São baratas com um controle remoto que servem para tentar salvar vítimas de terremotos. Então, se o cara tá enterrado lá, é nada como uma barata robô pra... Na verdade, essa barata não seria considerada um robô, mas seria considerada um replicante, né? Seria uma barata replicante.
Eu acho que é daí que veio a ideia toda do Blade Runner... Na verdade, o Finisker com baratas, só que o produtor não deixou. Aí foi com seres humanos mesmo.
É, exatamente. São dois roteiristas, na verdade. Um que teve a ideia das baratas e outro dos replicantes. Um foi fazer Blade Runner e outro foi fazer Joe e as baratas. Eu só sei que tá vindo um asteroide com um nome muito bolado bater na Terra.
Eu não sei o que vai acabar com o mundo antes. Se é o asteroide Totô gigante, ou se são as cheetahs robóticas. Vamos fazer a nossa aposta. Bota aí nos comentários aí se você acha que é um asteroide cocô gigante ou se são as cheetahs robóticas que vão destruir com a raça humana.
Talvez seja a chance de usar Bolt robô se redimir. Ele e seu exército de cheetahs robóticas voadoras indo de encontro ao asteroide da mesma forma que o surfista prateado para o Galactus. Já pensou?
Olha, e quem sabe esse Usain Bolt robô foi iniciado com o programa de baratas tecnológicas.
É, não, isso que eu ia falar. Se o asteroide realmente bater na Terra e você for coberto por pedras, por montanhas, por sei lá o que for, você pode ficar despreocupado que vai ter uma barata robótica lá pra identificar o seu corpo.
Ai, meu Deus. Minha cabeça está doendo. About the King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold.